Bom, hoje eu gostaria de tratar, caros senadores, senadoras e ouvintes da TV Rádio Senado, de um projeto que eu apresentei nessa casa, que eu acho que vai ser muito bom para os trabalhadores. Nós todos sabemos da importância do FGTS. Sabemos o que o fundo representou para o trabalhador e representa, e que agora está completando 45 anos de existência. E também sabemos como foi importante para o empregador, pois até a época que o fundo foi criado, impunha-se um alto custo de demissão do empregado com mais de 10 anos de casa. Todos vocês devem lembrar que muitas firmas empregavam uma pessoa quando chegava nos 9 anos e 9 meses, já tinha que despedir, porque depois o custo seria muito grande. Bom, isso acabava prejudicando o próprio trabalhador, que não era formalmente contratado, ou acabava sendo demitido antes disso, e também não recebia indenização. Então, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi um avanço extraordinário para o trabalhador brasileiro. E surgiu como um mecanismo engenhoso para pôr em ordem essa situação. A estabilidade passou a seguir uma lógica mais racional, baseando-se no tempo de contribuição ao fundo. E a indenização passou a ser efetivamente assegurada com a criação da contribuição patronal obrigatória à conta do trabalhador. Bom, além disso, o Brasil passou a contar com um grande instrumento de formação da poupança nacional, pois o FGTS tornou-se, na verdade, uma poupança compulsória do trabalhador a ser sacada em momentos de maior dificuldade para ele e para sua família, na demissão involuntária, em doenças graves, na morte, no momento de aposentadoria e no financiamento da tão sonhada casa própria. Com efeito, o FGTS foi o principal impulsionador da política habitacional do nosso país desde o comecinho, desde a sua criação. Antes, servia como fonte de recursos do Banco Nacional de Habitação. E com a extinção desse, ele passou a financiar a casa própria por meio da Caixa Econômica. Desde a sua criação, o FGTS já financiou milhões de moradias. Só em 2009, para ter uma ideia, foram 409 mil casas próprias financiadas, num total de 17,7 bilhões de reais liberados do Fundo de Garantia para esse fim da casa própria. No Congresso, hoje, tramitam muitos projetos em relação ao Fundo de Garantia. Propõe aumento da remuneração das contas vinculadas ao FGTS, e eu acho que essa é uma preocupação legítima, porque o FGTS tem uma remuneração bastante baixa em relação ao mercado. A remuneração garantida ao titular da conta, a TR, hoje está 1,65% mais 3% ao ano. Isso é metade do que ele receberia numa caderneta de poupança. E muito menor, nem compara, com a remuneração obtida em fundo de renda fixa. Aliás, esse valor tende a ser menor que a inflação, indicando que há, de fato, uma perda real nas contas do FGTS. Então, isso é muito importante perceber, que esse fundo, ele guarda o recurso trabalhador, mas a aplicação dele é uma aplicação que não rende muito, não, rende bastante pouco. A fim de tentar diminuir esse problema no passado, inclusive já foram oferecidos aos cotistas outras alternativas de aplicação de parte dos seus recursos, vocês estão lembrados, acho que não foi ano passado, foi faz até 2 anos, como em fundos de ações como FMP, Petrobras 1 e 2 e a Vale 1. Né? Portanto, à primeira vista, esses projetos foram até meritórios e foram bons, mereceram o nosso apoio, pois estariam corrigindo a baixa rentabilidade das contas do FGTS em prejuízo do trabalhador, permitindo que ele retirasse os recursos para comprar ações da Petrobras e da Vale. Agora, todavia, a gente não pode ignorar a lógica de funcionamento do fundo, que é muito importante, porque sob pena de acabarmos prejudicando o mesmo trabalhador que a gente quer defender. Porque devemos lembrar que, na maioria das vezes, o titular da conta no FGTS e o mutuário da casa própria com recursos do fundo são a mesma pessoa. Então, o fato é que do total das contas do FGTS, 85% delas têm saldo inferior a R$ 1.000. Isso ocorre porque grande parte dos recursos já foram sacados para darem de entrada no financiamento da casa própria. Em 2010 e 2011, por exemplo, foram realizados 1 milhão e 700 mil saques nas contas do FGTS, num total de quase 12 bilhões que foram utilizados para a compra da casa própria. E aqui que está o grande problema. Para mudarmos a regra da correção das contas do FGTS, quer dizer, dos juros, né? Sem pôr em risco a sobrevivência financeira do fundo, nós precisaríamos rever as condições dos financiamentos concedidos. Ou seja, para aumentar a remuneração da conta, quer dizer, pagar um juro melhor, a gente precisaria aumentar a taxa de juro da casa própria, senão o FGTS correria o risco de tornar-se insolvente no médio prazo. Então, não tem sentido, não tem como aumentar, porque vai aumentar a prestação, o juro da casa própria, acaba sendo um veneno, né? Não vira um remédio, vira um veneno para quem vai comprar a sua casinha. Calcula-se que a substituição, então, da TR como índice de correção das contas vinculadas, por exemplo, levaria duplicação, não é um pouquinho a mais, não, é duplicação da taxa de juros média do financiamento da casa própria, que chegaria a 11% ao ano. Aí inviabilizaria, inclusive, todas as linhas especiais que hoje emprestam a 5% para o trabalhador de menor renda comprar a casa própria. Então, o que eu quero deixar claro? Hoje, a remuneração do recurso do trabalhador que é colocado no FGTS é baixíssima, é baixa mesmo. Agora, se aumentar a taxa de juro para ela ser menor remunerada, vai dobrar a taxa de juro que se cobra do trabalhador para que ele compre a sua casa. Então, não dá para fazer. Bom, a despeito da boa intenção dos que defendem o aumento da remuneração da conta vinculada, a gente estaria, na verdade, promovendo a inadimplência das famílias, com risco real de perda da casa própria e um retrocesso nas conquistas da política habitacional nos últimos anos. Foi refletindo sobre este problema, enquanto eu relatava um desses projetos que propõe isso, que me surgiu essa que eu considero uma solução possível e que fundamenta o projeto que apresentei. O meu projeto visa exatamente aumentar o retorno do Fundo de Garantia para o Trabalhador, mas sem afetar os contratos de financiamento habitacional. Como fazer? A proposta é compartilhar com o trabalhador o resultado financeiro positivo, ou seja, o lucro obtido pelo fundo. Isso poderia representar uma rentabilidade adicional de 1,5% a mais ao ano, ou seja, um aumento de mais de 50% da rentabilidade recebida pelas contas vinculadas hoje. Então, por exemplo, hoje essas contas têm uma... Quer dizer, o que seria em resumo? O trabalhador passaria a ser sócio do fundo e não só retirar o dinheiro quando ele precisa porque tem aposentadoria ou porque quer comprar casa ou pelos motivos que o fundo permite. Mas ele, como sócio, ele seria partícipe dos lucros do fundo. Além disso, estaria sendo corrigida uma injustiça histórica, a de que o fundo do trabalhador pertence aos trabalhadores, mas que eles não participam efetivamente do lucro. E, finalmente, dar ao trabalhador a real condição de cotista do fundo. O projeto prevê que pelo menos 50% do lucro obtido pelo Fundo de Garantia seja distribuído às suas contas vinculadas. Esse montante pode chegar a ficar livre, 50% no mínimo, mas pode chegar a 100%, a depender da decisão do Conselho Curador do Fundo, hoje composto por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. Pretende-se, assim, preservar o patrimônio líquido do fundo, que hoje supera os 30 bilhões de reais. Quer dizer, dando lucro, 50% seria distribuído para o trabalhador. Isso significa dizer que, caso essa proposta já estivesse em vigor nos últimos anos, considerando o lucro anual médio do Fundo de Garantia entre 1,5 bilhão e 3 bilhões, seriam distribuídos aos trabalhadores com conta no fundo. Quer dizer, todo trabalhador que tivesse colocado ali o recurso, ele teria direito, quer dizer, todo assalariado, na verdade, né, teria direito a ter restituído uma parte do que ele colocou, porque viria no, na forma de juros de lucro, do dinheiro que ele ali aplicou. No meu projeto, o critério de distribuição é a participação de cada conta no saldo total do fundo. Essa proposta, na verdade, é um ovo de Colombo. É aquela que beneficia o trabalhador cotista, não compromete o equilíbrio financeiro do fundo de garantia e, principalmente, não inviabiliza o principal instrumento de acesso à casa própria no Brasil. É por isso que peço o apoio dos nobres colegas para aprovar o PLS 580, de 2011, que eu considero muito importante para os trabalhadores brasileiros. E uma mudança muito significativa na compreensão do que seja um fundo que é do trabalhador. Se é do trabalhador, que ele tenha uma participação no lucro desse fundo. E não só quando quer comprar sua casa própria, ou quando é aposentado, ou quando esse fundo é usado para fazer saneamento básico. Muito obrigada, senhora presidente.